Sim, sim.
Pois, pois.
Neste episódio, higiene é amor.
Acho que todos concordamos. Higiene é amor.
Higiene é amor, sim.
Eu acho que higiene é amor.
Também acho.
Amor é higiene. Mas higiene é amor. Bom, hoje, grotescos encontros românticos.
Eu
sei que vos estou a dever uma história sobre unhas dos pés. Ontem não houve tempo para a contar e eu sei que pessoas certamente não dormiram na ânsia por ouvir uma boa história sobre unhas dos pés.
Ah, de certeza.
Estás-me a dever várias horas de sono.
Vocês, sim, vocês próprios estão ansiosos.
Sim, sim. Pessoas que roeram as suas próprias unhas.
Claro.
Estou aqui em ânsias.
Já lá vamos. Antes queria confrontar-vos com esta situação que aconteceu a uma jovem anónima. Ela partilhou isto no Reddit e tenho que submeter isto à vossa apreciação. Diz ela: o meu namorado e eu estamos juntos há coisa de um mês. O fim de semana passado, finalmente, era suposto passar uma noite na casa dele pela primeira vez. De início tudo estava bem, o apartamento dele era bastante limpo, ele cozinhou, vimos um filme, ele conseguiu criar uma atmosfera super acolhedora. Estamos todos à espera do mais.
Qual é o momento em que isto descamba?
No entanto, vem já a seguir.
Eu estou a lembrar-me do título, não é?
Pois.
Diz ela: no entanto, quando chegou a altura de nos irmos deitar, juro-vos que a minha alma abandonou o meu corpo. Pronto, aí vamos nós.
Todos juntos, bora lá.
Diz ela: a cama dele parecia porca. Os lençóis estavam cinzentos, não porque fosse a cor deles, claramente já tinham sido brancos anteriormente. E as almofadas, oh meu Deus, as almofadas estavam amareladas, estavam assim meio planas, ai, meio aos gadamolhos, e tinham muitas nódoas. Parecia que tinham sobrevivido múltiplas guerras mundiais. E havia o cheiro.
Ai.
Um cheiro que eu não conseguia perceber se era de suor velho, pelo de gato ou história antiga. Ela sabe escrever as coisas, não é?
Sim, sim, é uma descrição muito vívida, não é?
Sim.
Mas olha, tirando isso, tudo bem?
Tirando isso, tudo bem.
Noite agradável.
Inicialmente, diz ela, tentei manter-me cool, a rir e a dizer: uau, quando é que foi a última vez que trocaste a roupa da cama? Ao que ele responde, de uma forma muito casual: ah, eu tenho esta roupa da cama desde miúdo.
O quê?
Ah. Achei que ele estava no gozo, diz ela, não estava. Explicou-me que dorme na mesma almofada há mais de uma década. E aparentemente não a lavou durante toda essa década.
Tem muitas histórias aquela cama.
Ela diz que foi muito sincera e que lhe explicou.
Mas acho que não deve ter muitas.
se calhar não. Ela diz que lhe explicou que esta situação da roupa da cama a estava a deixar muito desconfortável.
Ela explicou-lhe: tens que lavar a roupa da cama. Tu tens que lavar isto.
Sim. Diz
e
ela,
a lavar onde? Numa máquina. Mas há uma máquina para lavar roupa.
Como assim lavar?
Eu acho que neste caso não é lavar, é deitar fora.
Que feitiçaria é essa?
E o colchão também.
Ela diz que lhe disse que não queria ser mal educada para com ele, mas que não conseguia dormir naquela cama.
Pois,
e pronto, ele reagiu como vários protagonistas de histórias de romances falhados reagem nesta rubrica. Pões a higiene de umas almofadas à frente do nosso amor.
Sim.
Princípio, sim, não é?
Sim.
Isto é um bocado como aquele tipo que se recusava a limpar o rabo, não é? Cuja história contámos há umas semanas. A argumentação dele com a namorada era a mesma, aquela lógica de
como é que ele se chamava?
Quão superficial podes ser para meter a higiene à frente da nossa relação?
Era o porco.
E tal como a namorada dessa história, o namorado desta história respondeu calmamente. A namorada, aliás, desta história respondeu calmamente: é pá, efetivamente eu meto a higiene à frente de tudo. Ela diz que lhe respondeu: há muito que isto já não são almofadas. Isto é perigo biológico. Ele respondeu, irado: és exagerada, és ingrata, uma vez que até te fiz jantar e tudo.
Ah, bom.
E ela respondeu: eu estou muito grata pelo jantar, mas não consigo dormir numa cama assim.
Ela pensou: peraí, foste tu que fizeste jantar?
Exato.
E ela diz que neste ponto da discussão ele ficou cabisbaixo em silêncio para segundos depois dizer: se realmente tu me amasses,
a higiene
da minha cama não teria importância.
Malta, tem.
O amor é um jardim que tem de ser cuidado. E almofadas e lençóis velhos e porcos não entram nesses cuidados de jardinagem.
Eu até ligava aos pais dele.
Diz ela que perante esta resposta dele, pegou na mala e foi-se embora para casa.
Yes.
No dia seguinte, diz ela, ele mandou-me uma mensagem a dizer que eu o tinha humilhado e que o tinha feito sentir-se porco.
Coitado.
Não, 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 foi sentir-se?
Não, já era. Ele fez esse trabalho e pensou assim.
Você tem almofadas manchadas de xixi de ácaro.
Você é um porcalhão.
Queime isso, homem. Queime isso.
Mas longe. Longe das localidades.
Estou a pensar num aterro. Diz ela, eu respondi que não peço muito, apenas higiene básica no quarto de dormir, lençóis lavados, almofadas novas, só isso. Ele disse que eu estava a exagerar. E por isso ela agora está com o dilema, será que sim? Será que exagerei?
Ela está com o dilema.
Ao não querer dormir com o meu namorado numa cama velha e suja com 10 anos? Não, senhora. Aliás, como diz um tipo nos comentários, gostei muito desta mensagem, é um tipo que diz: sou um gajo solteiro, vivo sozinho com um cão. Sou um preguiçoso de um raio. Mas se alguém vem passar a noite comigo, caneco, vão encontrar uma cozinha limpa, uma casa de banho limpa e almofadas e lençóis acabados de lavar. É isto, não é?
Até o cão é lavado.
Claro.
Até o cão ele dá banho.
Portanto, quando ele diz, para receber quando ele diz,
o cão na banheira a pensar, vem cá, alguém.
Vem alguém, não vem.
Ui, vai ver para o Rabadó.
Vai ter sorte hoje, não vais?
Vai ver para o Rabadó. Quando ele diz, tu não gostas de mim porque estás a fazer um escândalo com isto, a questão é que ele não parece que ele goste dela o suficiente para o receber com almofadas e lençóis novos e lavados. Ah, mas fiz o jantar, é para ver lavar a cama, homem.
E quando ele vivia com os pais, ninguém lhe dizia nada.
Não, tanto dizia que agora vive sozinho. Os pais pois, é que disseram para apoiar. Claro.
Sim, ninguém quer. Aqui há tempos ouvi alguém dizer, e concordei entusiasticamente, que a ciência já devia ter inventado uma coisa qualquer, um medicamento, uma cirurgia, qualquer coisa que impedisse o crescimento de algo que não precisamos rigorosamente para nada, que são as unhas dos pés. Nós não precisamos das unhas dos pés para nada. São chatas de cortar como um raio. Vão ficando mais e mais chatas de cortar à medida que a idade avança. É uma absoluta inutilidade do corpo. E mais valia que a ciência inventasse um comprimido, uma pomada, qualquer coisa que a gente punha ou fazia, e as unhas dos pés ficavam para sempre no mesmo estado. E eu acho que vocês concordam comigo.
Sim.
Eu acho que o ser humano não precisa das unhas dos pés desde que o sapato foi inventado.
Estás a dizer que não gostas de vez em quando ver os recordes do Guinness e aqueles senhores lá da Índia que não cortam as unhas e têm já tudo ali.
Ai, sim.
Parece um Onda Park.
Faz caracóis.
Faz caracóis.
Faz caracóis.
Eu sou uma pessoa que vive assombrada por esta ideia de que as minhas unhas dos pés estão sempre maiores do que eu as quero. E que vou, por exemplo, na cama esfaquear a pessoa amada com aqueles punhais.
Punhais?
E aleijares a outra pessoa.
Vivo nesse stress. E isto leva-nos a um desabafo dramático que eu encontrei no Reddit e cujo título é dilacerante. Reparem no título, eu gosto de guardar suspense, mas aqui vamos saber a história toda pelo título, logo para começar, porque acho que vale a pena. Reparem no título, é um anónimo, assina apenas Nirvana 6789, e diz assim: arruinei aquela que poderia ter sido uma das melhores noites da minha vida porque me esqueci de cortar as unhas dos pés.
Epa.
Isto é um problema real. Esta história acaba por ser incrível porque começa como um filme erótico dos anos 80. Lembram-se dos filmes daquele produtor Zalman King? 9 semanas e meia, Orquídea Selvagem. Então reparem na maneira sensual como isto começa. Estava de férias em Espanha, diz o rapaz, e tinha conhecido uma mulher colombiana adorável num hostel. Se fosse uma produção erótica dos anos 80, realmente não seria um hostel, era um hotel de luxo todo pipi. Mas adiante. Desde que nos conhecemos até aos dias que passámos a caminhar juntos pelas ruas de Madrid, que rapidamente desenvolvi certos sentimentos por ela. Eu quis que a nossa última noite juntos fosse mais íntima e por isso acordámos a arranjar um quarto de hotel decente onde iríamos passar a noite. Cai a noite madrilena.
Sim.
Tínhamos comprado pequenos presentes bonitos para oferecer um ao outro, o que levou a beijos. E beijos levaram a carícias. E a isto segue-se o momento em que eu os trago tudo, diz ele, ao dizer o seguinte: escuta, eu tenho mesmo de cortar as unhas dos pés.
Romântico. Isso corta um pouco o ambiente.
Então, corta tudo tão bem.
Não acham sensual?
Epa.
Estariam assim tão mal? E mesmo que estivessem.
Não tem a ver com o tom com que se diz?
Eu acho que sim, parou tudo. É? Tudo.
Escuta.
Acho que não foi assim que ele disse.
Que
acho.
Tenho que cortar as unhas de pé.
Eu acho que tem tudo a ver com o tom.
Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isto. Será que ele não arranjava maneira?
Sim, olha, preciso só de ir ali à casa de banho.
Ou pronto. Nem, mas no calor, já que eles já estavam avançados, ir à casa de banho, se calhar ia parar a.
Sim, mas não entrava em pormenores.
Eu acho que. Nem que fosse manter as meias.
Ah,
Arriscado, Marco, arriscado.
Não é ideal. Não é ideal.
Malta, estou com o Marco.
Não é ideal.
É melhor do que isto.
Porque é suspeito.
É melhor do que isto. Podia passar um pouco a ideia.
Nunca todo nu só de meias. Mas nunca.
Pedro, não concordas com isto? Podia ser a ideia de. Ei, no calor da paixão, nem terei as meias.
Não pode acontecer.
Mas com estas unhas, mais vale as meias.
É pá, de meias.
Quem de nós, no calor da paixão, não houve um dia que deixou as meias?
Mas quem é que garante que as próprias meias resistem?
Eu, no calor da paixão, já deixei as meias. Eu, no calor da paixão, já deixei as meias.
Onde é que as estás?
Nos pés.
Não estavas com meias medidas?
Agora, epá, interromper a sessão íntima que estava a ter com a mulher pergunta. Colombiana que ele conhecerá há uns dias.
Com a pergunta
para dizer,
não, com a. Eu tenho mesmo,
eu tenho mesmo de cortar as unhas dos pés. E se fosse só isso que ele tivesse dito.
Ah, pera.
Ah,
calma, o problema é que isto abriu uma espécie de comporta de estupidez que ele não mais conseguiu fechar. Mas antes de prosseguirmos, convém dizer que, diz ele, ele pensou bem no tom com que disse: eu tenho mesmo de cortar as minhas pés. Ele diz que disparou a frase com um misto de humor. Mas ao mesmo tempo fazendo questão que ela percebesse que a situação era real e séria. Mas temperou aquilo com um ligeiro tom humorístico para a coisa ser um pouco mais fofa e adorável, para não estragar tudo à bruta. Só que, claro, ela travou a fundo. Achou um pouco estranho. Mas coitada, mas ela sabia o que iria acontecer a seguir. E o que acontece a seguir, diz ele próprio, foi isto. Decidi então tirar a meia do pé esquerdo para lhe mostrar como não estava a mentir.
Ai, Jesus.
Oh, senhor, não. Mas o que é que passou na cabeça deste homem?
Não.
Repara, eles investiram em presentes um para o outro num quarto de hotel Catita. O que é que se passou?
Está a acontecer hoje o Homem que Mordeu o Cão? Hoje o Homem que Mordeu o Cão é uma masterclass daquilo que não se deve
fazer
o amor.
É isso. Está
bem?
É isso. Portanto, só para que consigamos absorver com precisão o que é que pode acontecer. A meio do chamado preliminar, ele interrompe não só para informar que tem de cortar as unhas dos pés, mas decide fundamentar a informação que acabou de dar à linda e sensual mulher com quem ia passar a noite, tirando a meia e mostrando os punhais à jovem.
Parecia uma águia.
Atenção, eu acho que não há nada mais humano do que isto, que é aquele desastre de uma pessoa perceber que está a cometer um erro, mas a partir daí não parar mais. E como que assistir de fora ao seu colapso enquanto se inquire, mas porquê é que eu estou a dizer isto e a fazer isto? Já me aconteceu algumas vezes na vida. Felizmente não neste contexto.
Há pessoas aqui que vêm só dizer ao WhatsApp: sou time meias, mas continua.
Recapitulando só, aos beijos e carícias, vai acontecer, ele interrompe para dizer: antes de prosseguirmos, preciso cortar as unhas dos pés. Ela trava, fica espantada, ele fundamenta a coisa tirando a meia do pé esquerdo e aproximando o pé e as unhacas da cara dela para ver, para ela ver que ele não é nenhum aldrabão.
Míralo.
Diz ele, como se não bastasse, isto não acaba aqui.
Ah, boa.
Como se não bastasse, depois de fazer isto, eu ainda lhe disse: e não viste tu o pé direito, que ainda está pior do que este? O que é que se passou com este homem?
É, pá.
A incontinência de estupidez.
Diz-me que ela estava
provocada pelo nervoso.
Diz-me sim, mostra-me o direito.
Bom, aparentemente, o que é que aconteceu a seguir? Não aconteceu isso, Vasco?
Não.
Ele a seguir.
Ensenha-me.
Mostra o direito.
Ele a seguir.
Ensenha-me.
Não tinhas mais.
Fechou-se na casa de banho. Fechou-se na casa de banho a cortar as unhas. Assim.
Mas ele tinha um corta-unhas.
Um clique. Tinha,
então
aparentemente tinha.
Só que não usou.
Quando voltou ao quarto, ela está na cama e diz-lhe: agora estou com um bocadinho de sono.
Ah.
Surpresa. E ele primeiro pensa: pois realmente nós hoje andámos muito, é natural.
Pois, os pés também não deviam cheirar muito bem.
Pois. Diz-me só uma coisa: ele não juntou as unhinhas todas para lhe mostrar. Olha o que eu cortei, olha.
Num caldo.
Olha só.
Isto foi o golpe de misericórdia que ele estava a tomar o canal almoço.
Olha.
Diz ele:
mira lá,
achei que tinha sido o cansaço.
Toda ela cheia de. Enfim.
Achei que tinha sido o cansaço, diz ele, a matar o mood. Naquela noite, dias depois, por mensagem, ela revelar-me-ia que tinham sido as unhas dos pés. Surpresa,
claro.
Que final.
Não.
Ele, é curioso ele não ter percebido.
Deprimente.
Ter achado,
porque é que ela não me ligou mais?
Foi de andarmos muito.
Foi.
Mas ele sabendo que aquilo ia acontecer.
Pois.
Não pensou.
Era as meias.
É que ainda por cima isto não era uma história de amor para a vida. Eles iam
era um
encontro, iam cada um para o seu dia. Lembram-se daqueles filmes Before Sunrise? Imagina isso, mas com unhas de pés. Ethan Hawke com umas unhas.
Agora eu parei naquela imagem do Vasco das unhacas todas umas ao lado das outras alinhadas em degradê.
Dizer I love you.
É muito bom,
Anel.
Dizer I love you. Meu Deus.
Malta, se nós não vomitamos hoje, nunca mais vamos vomitar.
Há pessoas aqui que dizem, como que estava a dizer, há ouvintes a dizer que são time meias, que por vezes no calor da paixão.
Filhos, de vez em quando.
Eu acho que vai, sim.
Mas atenção, há aqui uma ouvinte que não vou identificar, que diz: no calor da paixão até já deixei a saia. bom.
Pronto. Eu achei que ela ia dizer cuecas. Mas pronto.
Olha, Marco, ainda bem que contaste a história.
Olha, foi bem, foi que um aguardaste.
Acho que sim. Achei que sim,
achei que valeu,
valeu muito a pena.
Valeu,
acho que
sim, valeu a pena. Pessoas
aprenderam coisas. Pessoas aprenderam coisas. Eu acho que tudo vai melhorar na vida das pessoas a partir de hoje. É por isso que ganhei personalidade de excelência.
Portanto,
está aqui um ouvinte a perguntar: vocês sabem se na Temu há corta-unhas? É para um amigo. Para ajudarmos alguém que se calhar vai ter um encontro logo à noite. Não tinha pensado nisto. Vou então cortar.
Eu acho que as pessoas têm sempre que passar pela casa de banho e olhar ao espelho. Uma rodinha, calma. Está tudo bem aqui?
Deixa eu ver se estou apresentado.
Sim.
Se a rubrica de hoje fosse um livro, o título era O Porco e a Águia.
Parece uma fábula.
Não é?
La Fontaine. A famosa fábula de La Fontaine, O Porco e a Águia.
O Porco e a Águia.
E olha,
conta lá a história.
Eu pegava nisto tudo e levava para o Christmas in the Night. Pensem nisto.
Dizer a 15 mil pessoas: favor, mostrar as unhas agora. A unha carne.
6 de dezembro, malta.
Ai, ai.